Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 29. O fruto da justiça. Algo muito relevante a ser notado na aceitação ou no recebimento do dom da justiça de Deus, conforme já comentado em capítulos anteriores, é que este dom não é concedido para uma pessoa acrescentá-lo no estilo de vida distante da direção de Deus que ela vivia antes de recebê-lo. O dom da justiça se manifestou ao mundo para ser concedido àquele que o recebe para possibilitar que um indivíduo possa fazer uma opção de se afastar do tipo de vida sob a escravidão do pecado e as consequências que a acompanham, mas também para possibilitar que passe a viver uma vida que antes ele estava incapacitado de viver por causa da sujeição ao pecado. O recebimento do dom da justiça é concedido para uma pessoa ser colocada em uma posição onde uma série de antigos princípios e condições de vida não condizem mais à nova opção feita, mas também a introduz a novos princípios e a novas condições de vida para que passe a viver de acordo com a nova vida que lhe é oferecida em Cristo Jesus, conforme é lembrado mais uma vez também no texto a seguir. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A concessão do dom da justiça por parte de Deus, assim como todo o Evangelho de Deus, não é uma concessão de uma informação ou de um mero conhecimento, mas é a concessão real de novidade vida vinda dos céus e dada mediante a graça do Senhor para possibilitar mudanças reais e substanciais em todos aqueles que o recebem. E ainda outra maneira das Escrituras fazerem referência às mudanças que podem advir na vida daqueles que recebem o dom na justiça está contida nas expressões que se referem ao fruto da justiça ou à obra e o resultado que a justiça de Deus causa na vida daqueles que a recebem como dádiva concedida pelo Senhor através de sua graça, conforme exemplificado em diversos textos a seguir. Filipenses 1, 9 até 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Hebreus 12, 7 e 11. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Tiago 3, 17 até 18. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Isaías 32, 14 até 19. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque, o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Efésios 5, 8 até 11. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando a justiça de Deus também é vista sob a ótica de um dom que gera frutos, é interessante observar que o fruto da justiça pode ser visto tanto nos aspectos daquilo que a justiça de Deus produz na vida daquele que a recebe, como também nos aspectos do que justiça celestial realiza por meio daqueles que acolhem o dom da justiça do Senhor em suas vidas. Em primeiro lugar, o fruto da justiça de Deus se manifesta pelos imensuráveis e incalculáveis benefícios que Ele oferece a todos os seres humanos e que produz para aqueles que recebem a justiça celestial, mas, em seguida, ele se estende ao ponto de que aqueles que recebem o dom da justiça do Senhor também possam ser agentes que atuam a favor da própria justiça celestial que receberam. Romanos 6, 22. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Apesar da justificação do pecador através da graça de Deus e pela obra de Cristo na cruz do Calvário ser um dos aspectos centrais da concessão do dom da justiça por parte do Senhor, o dom da justiça também tem por fruto o fato de que a pessoa justificada em Cristo possa ser um instrumento a favor desta mesma justiça. Conforme também já foi visto anteriormente, o recebimento do dom da justiça tem como fruto a libertação de uma pessoa das amarras ou escravidões ao pecado e à lei condenatória, tem como fruto uma mudança interior no coração daquele que o recebe, mas também começa a ser refletido nas obras interiores e exteriores que esta pessoa pratica se ela permanecer na fé no Senhor e na comunhão com o dom celestial que recebeu no coração. A justiça do Senhor tem como fruto a libertação de uma pessoa da tribulação de um viver em desacordo com a vontade de Deus, mas, ao mesmo tempo, também tem como fruto a concessão de uma condição vivificada onde ela pode realizar as obras que o Senhor intenta para cada pessoa. Apesar das obras dos seres humanos não poderem justificá-los perante Deus e perante o pecado, uma vez que uma pessoa é justificada pela fé no dom da justiça de Deus, o fruto do dom justiça na vida da pessoa justificada também começa a resultar em uma vida de boas obras para o bem desta pessoa e para testemunho dos feitos do Senhor através de sua vida. A justiça de Deus não se manifestou poderosa somente através de atos exteriormente demonstrados na cruz do Calvário, mas continua a se manifestar poderosa para atuar nas profundezas dos corações que a recebem para livrá-los das tribulações de alma, bem como para também conduzi-los aos caminhos sublimes e retos da vida que venham a beneficiar a eles e também a outras pessoas. Salmos 143, 11. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Efésios 2, 8-10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Conforme já mencionamos acima, o fruto da justiça de Deus se estende em benefícios incontáveis sobre aqueles que recebem o dom da justiça celestial, mas ele também se multiplica em manifestações incontáveis da justiça do Senhor através deles, pois uma vez que uma pessoa é aceita como justa diante de Deus, ela também é aceita para atuar amparada pelo Senhor e pela sua justiça. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 9, 10 até 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Quando uma pessoa recebe o dom da justiça de Deus como um dom da graça celestial para justificá-la e permanece nele, o Senhor passa a conceder a ela o privilégio e a alegria de poder continuar vivendo segundo esta justiça para o benefício dela e de seus semelhantes. Provérbios 21, 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. A justiça de Deus é vida para quem a recebe e que se multiplica em testemunho de vida por meio daqueles que a receberam, conforme exposto também no precioso salmo apresentado a seguir. Salmo 71, 1 até 24. Em ti, Senhor, me refio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma, cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e ascans, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Graças a Deus que uma pessoa, através do fruto da justiça, recebe a salvação do pecado. Entretanto, ela também recebe a possibilidade da purificação da mentalidade ou da consciência que o pecado e as falsas proposições de justificação tentaram estabelecer em sua vida, colocando assim a pessoa justificada em uma posição de aptidão para servir o Senhor em retidão não pelos méritos desta pessoa, mas pela misericórdia e amor que a ela foram demonstrados e concedidos em Cristo Jesus. Hebreus 9, 14 até 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Romanos 5, 1, 2 e 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Por causa da justiça do Senhor, o caminho da reconciliação dos seres humanos com Deus foi estabelecido para que possam praticar a comunhão direta com o Senhor, para que possam ter os corações instruídos segundo a verdadeira justiça e não de acordo com as falsas ou aparentes piedades, e para que possam viver e andar no caminho de uma vida que resulte em benéficos frutos eternos. Para aquele que recebe o dom da justiça mediante a fé e nele persevera, o fruto da justiça de Deus resulta na derrota eterna do maior propósito do pecado e que é o afastamento de uma pessoa do seu Criador eterno. Entretanto, o fruto da justiça do Senhor também é a vitória que reconduz a uma vida sob a luz, cuidado e direção de Deus. Provérbios 10, 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios 11, 19. A justiça conduz para a vida. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça, está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Salmos 11, 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Até mesmo quando os céus e a terra que vemos hoje deixarem de existir, o fruto da justiça de Deus jamais poderá vir a ser extinto para aqueles que creem no Senhor, pois a justiça de Deus é soberana e eterna, assim como o Deus desta singular justiça é soberano e eterno. 2 Pedro 3, 7 até 13. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Timóteo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E por fim, neste capítulo, gostaríamos ainda de dar um destaque especial ao fato de que o fruto da justiça de Deus é resultado da permanência nela. Ou seja, uma pessoa não é chamada à responsabilidade de produzir frutos de justiça por seus próprios esforços, mas é chamada a permanecer fielmente no dom da justiça até que este gere e manifeste a justiça através daquele que permanece no Senhor. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Jeremias 51, 10. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde, e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Salmos 37, 4 até 6. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia.